O Brasil precisa investir em pesquisa de espécies nativas para alavancar a restauração florestal. É o que diz um estudo recentemente publicado pelo WRI Brasil, mostrando que, com investimento em pesquisa e desenvolvimento de espécies nativas, produtores poderão gerar renda e proteger a nossa Amazônia, bem como os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Tudo a ver com o nosso programa. E quem tem os detalhes e pode aprofundar com a gente esse estudo é o doutor Miguel Calmon, diretor de programa Florestas do WRI Brasil. Seja muito bem-vindo ao Natureza Viva. Tudo bem, Miguel?
Tudo bem, muito obrigado. E agradeço muito pela oportunidade de falar sobre esse estudo, que é um estudo inédito aí, que pode ajudar muito o nosso país. Muito obrigado.
Queria saber de que forma o WRI Brasil, que é um instituto de pesquisa que transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano, resolveu fazer esse estudo.
O WRI Brasil sempre trabalha com muitos parceiros e hoje um dos focos dentro do programa Florestas, né, do WRI Brasil, a gente tem muito essa preocupação de buscar soluções para recuperar áreas degradadas, né, que hoje não tem nenhuma utilidade para a sociedade, transformar essas áreas em áreas mais produtivas. Então nós temos aí trabalhado nos últimos 4 anos praticamente com um projeto chamado Verena, que é a valorização do reforçamento com espécies nativas, para justamente, primeiro, criar soluções para os produtores rurais que precisam desde se adequar ambientalmente ou recuperar áreas degradadas que não tem nenhuma outra utilidade para ele ou para ela, e ao mesmo tempo também atrair investidores privados. Então nós temos trabalhado aí com vários parceiros, demonstrando que realmente é um bom negócio investir no reforçamento ou restauração de espécies nativas, que pode gerar renda ao produtor, pode atender uma demanda grande de mercado, né, de por produtos madeireiros e não madeireiros. Então, em 2016, a coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, que é um movimento aí de multiatores que tem mais de 170 organizações, entre academia, setor privado, ONGs, eles lançaram um desafio. Primeiro, eles priorizaram, dentro da própria coalizão, um investimento em pesquisa e desenvolvimento para espécies nativas. Por que isso? Porque, como vocês sabem, nós temos uma meta, o Brasil assumiu um grande compromisso aí dentro do Acordo de Paris de recuperar, até 2030, 12 milhões de hectares de áreas degradadas. E para a gente, no WRI e vários parceiros, a gente acha que parte da solução para financiar essa recuperação de larga escala deve sair de recursos privados ou dos próprios produtores rurais. E por isso que nós resolvemos apostar muito a ficha de demonstrar que vale a pena recuperar, vale a pena pegar o seu dinheiro, investir no plantio de nativas em áreas degradadas e ter retorno no curto, médio e longo prazo. Só que para tudo isso poder funcionar, assim como o próprio eucalipto e o pino tiveram muito sucesso aqui no Brasil nos últimos 40 anos, houve um investimento muito grande em desenvolvimento. Não só para o eucalipto e pino, mas todas as atividades hoje, né, que nós temos aqui no Brasil, a soja, o milho, a cana, o investimento em pesquisa, desenvolvimento, em tecnologia, na inovação, foi fundamental para que essas atividade tivesse sucesso. Então, se nós queremos começar uma nova atividade com espécies nativas, né, para fins econômicos, é óbvio que a questão da pesquisa e desenvolvimento seria uma prioridade. Então, a coalizão, ao assumir isso como uma prioridade, ela convocou seus membros e o WRI, né, conseguiu montar um grupo de especialistas aí para fazer esse estudo. Então, nós fizemos uma chamada, onde tivemos vários grupos de especialistas interessados em fazer esse estudo e conseguimos montar uma equipe aí de 8 especialistas, né, de várias organizações para fazer esse estudo. E, finalmente, né, tivemos a grata, né, satisfação de lançar esse estudo aí no dia 4 de outubro, durante o Congresso Mundial de Florestas, da IUFRO, que, na verdade, é um congresso muito importante, acontece a cada 5 anos, que pela primeira vez acontece aqui na América Latina. Então, realmente, nós demos um primeiro passo, que foi justamente lançar esse estudo com esses especialistas. E agora o nosso grande desafio seria captar recursos para poder montar esse programa ou essa plataforma de pesquisa e desenvolvimento para espécies nativas, onde ela já tem uma lista de espécies prioritárias para estudar, tanto na Amazônia como na Mata Atlântica. Temos ali uma lista de 8 programas de pesquisa, onde foram identificadas lacunas e prioridades. Ou seja, nós estamos agora com um excelente material para embasar um programa nacional de pesquisa e desenvolvimento e pode colocar o Brasil na vanguarda da silvicultura com espécies nativas.
Maravilha. Agora, essas espécies nativas, elas seriam as mesmas em todos esses biomas listados na pesquisa e no estudo de vocês, ou seja, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, ou em cada bioma uma espécie nativa diferenciada?
Como é que a gente define quais as espécies que a gente gostaria de investir em pesquisa e desenvolvimento? Se você lembrar que no caso do Pisocalipto, estou falando de duas espécies onde se investiu um monte de dinheiro, né? Começou primeiro o investimento com um consórcio de organizações, depois as empresas, cada uma investiu na pesquisa do eucalipto do Pinus para gerar os seus produtos. E aí, no caso de nativas, a gente sabe que tem uma lista enorme de espécies, né? Então, a gente primeiro definimos alguns critérios para poder priorizar quais são as espécies. A gente poderia jamais trabalhar com todas as espécies num programa desse. E no final de uma lista, de uma pré-lista de 45 espécies, foram definidas 15 espécies para a Amazônia e 15 espécies para a Mata Atlântica. Como eu disse, são espécies que têm um valor de mercado, têm um bom crescimento, já tem alguma pesquisa em relação a elas. Então, identificou essas 15 espécies, sendo que algumas delas coexistem também no Cerrado. Mas o foco, por enquanto, tem sido a Amazônia e a Mata Atlântica, é onde tem mais possibilidade de desenvolver esse mercado. Se você pensar que na Mata Atlântica nós temos ali milhões de hectares de áreas degradadas, temos ali um passivo grande do corpo florestal, os produtores buscando soluções de negócio para poder se adequar ambientalmente, então nós tivemos de fato de focar inicialmente em biomas florestais como a Mata Atlântica e a Amazônia. Mas, assim, uma lista dessa que nós temos de 15 espécies para cada uma desses biomas já é uma lista enorme, e uma das razões porque nós não fizemos uma lista ainda até menor do que essa, para poder focar mais esse investimento, é porque é importante no nosso caso, para essa nova economia com nativas, de ter uma diversificação de espécies. Então, a gente não quer promover monocultura dessas espécies, apesar de algumas delas, elas funcionam bem como monocultura, só ela, né, sendo plantada, a gente queria que houvesse uma diversificação. Primeiro, isso ajuda a você a diversificar o investimento do produtor rural, você ajuda a se posicionar melhor no próprio mercado, ajuda a deixar o sistema mais amigável para a conservação da biodiversidade. Então, a gente queria um sistema que fosse mais adequado ali para esses biomas. Então, nós temos ali um leque de opções de espécies, onde a gente pode fazer consórcio de 3, 4, 5 espécies, a depender do mercado, a depender da própria região, da vontade do próprio produtor, de a gente poder estar, assim, promovendo esses modelos nas diferentes regiões, nesses dois biomas.
Que maravilha! Viva a agrofloresta, é o que ela nos ensina, né?
A gente não pode pensar também só no clima, temos que pensar em outros assuntos importantes para a sociedade, que são segurança alimentar, segurança hídrica, a questão da biodiversidade, a questão do turismo, a questão de geração de emprego e renda. Então, nós temos que tentar ao máximo, através desses modelos aqui, de estar atingindo vários objetivos ao mesmo tempo.
Então, para encerrar, Miguel Calmon, que é diretor de florestas do WRI Brasil, gostaríamos de saber, em curto, médio e longos prazos, o que esperar da aplicação desse estudo no campo.
Como eu falei, esse estudo ele resultou aí numa lista de 8 temas prioritários de pesquisa, que vai desde melhoramento genético, produção de sementes e mudas, a questão do manejo florestal, a questão da política pública. Então, nós temos hoje esses 8 programas definidos. Dentro de cada programa, temos atividades específicas, temos um custo já desse programa. Então, esse vai ser um programa inicial, que a gente chama até de pré-competitivo, onde você, como você não tem ainda muitas informações, você precisa estar gerando conhecimento básico. Então, a gente já tem hoje, a gente já sabe exatamente quais são os programas, quais são as atividades, quais são as listas prioritárias, quais são os grupos de pesquisa. Então, nosso papel agora, o próximo passo é buscar o recurso e colocar esse programa em andamento. Então, tudo isso feito de novo junto com a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, e feito junto também com esses especialistas que representam centros de pesquisa, universidades. Então, assim, nós estamos preparados para colocar isso aqui no chão. Então, o próximo passo é, vamos colocar isso, e esse programa de pesquisa, eles envolverão implantação de unidades demonstrativas, onde o produtor vai ter acesso às informações. E uma coisa que é importante ressaltar aqui, que esse programa de pesquisa, que está sendo desenhado para sócios de 20 anos, com 30 espécies, ele tem por objetivo gerar resultados no curto prazo, ou seja, até 5 anos, no médio prazo, 10 anos, e no longo prazo, que é 20 anos. Então, o produtor não precisa esperar para 20 anos para poder ter resultado. Ele já vai ter acesso a vários resultados dessa pesquisa, para poder usar, já para poder a gente conseguir melhorar o retorno desse investimento em espécies nativas. E como você bem lembrou, na verdade, espécies nativas também elas vão também ter um papel muito importante em sistemas agroflorestais, também sistemas de cacau, tem espécies nativas dando sombreamento, a gente vai ter espécies com maior valor econômico, então ele vai ajudar também outro sistema de produção, que no final do dia, quem vai ganhar é o produtor, e também nós queremos também atrair recursos de fora para poder fomentar essa economia florestal no Brasil, o Brasil ser de fato um líder global na silvicultura com espécies nativas.
Que assim seja. Boas falas, torcemos por isso e queríamos apenas saber se existe uma área piloto para a implementação desse estudo e desse reflorestamento que o WRI recomendou nesse estudo.
Na verdade, nós vamos ter vários módulos de implantação disso, seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica. Então, pode tranquilamente imaginar que vamos ter áreas demonstrativas, por exemplo, em Minas Gerais, no Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Pará, Mato Grosso. Então, o nosso negócio é não só ter essas áreas, né, implantadas nesses estados, mas sempre trabalhar com os parceiros. Então, trabalhar com a Embrapa, trabalhar com as universidades. Então, algumas delas, inclusive, participaram desse processo aqui. A Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal do Sul da Bahia, Sul Florestal, Embrapa. Então, nós estamos, assim, muito, assim, animado, porque isso aqui já vai começar em cima do que já existe, mas só que nós vamos atacar as prioridades e atacar as lacunas que foram identificadas. E outra coisa importante demonstrar que realmente o estudo, né, com a análise que nós fizemos de um dos cenários de investimento em pesquisa, é que para cada R$1 que você investe, para cada dólar, você tem um retorno econômico de 2,4. Então, realmente, é um bom negócio investir em pesquisa e desenvolvimento para nativas, e a escala necessária para isso também não é uma escala muito grande. Então, ou seja, para o Brasil, que tem todo o potencial, é um ótimo negócio investir, e só quem tem a ganhar com isso é o produtor rural, é a sociedade e é o planeta.
E a natureza agradece, assim como nós, a sua entrevista, Miguel Calmon, aqui no Natureza Viva. Agradecemos muitíssimo a oportunidade, esperamos poder acompanhar o trabalho que daqui para frente vocês haverão de fazer face o que o estudo acabou de revelar. Parabéns pelo conjunto da obra, Miguel Calmon, diretor de florestas do WRI Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade e conte com a gente. Um grande abraço para todos.